Governo em Rede. Apresentação: Andréa Martins e Heron Vidal.
Bom dia, ouvintes. O programa Governo em Rede, edição número 135, está começando. E o nosso convidado, que já está aqui no estúdio, é o secretário de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, Rafael de Camelli.
Nesta entrevista, os temas são, por exemplo, gestão de ativos do Estado, permuta e alienação de imóveis e o Fundo de Gestão Patrimonial, entre outros temas.
Bom dia, secretário.
Bom dia,
secretário.
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Piratini, esse veículo tradicional de informação aqui do Rio Grande do Sul.
Secretário, fale-nos um pouco sobre a Secretaria de Modernização, sua importância e papel na estrutura administrativa do Estado.
Na realidade, a Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, como o nome mesmo diz, faz toda a parte de gestão administrativa do Estado, com alguns eixos principais. A Secretaria, além disso, tem vinculadas, que seriam hoje o IP, o DETRAN, enfim, é bastante eclético a função do secretário de precisar aí estar, muitas vezes, atuando em áreas bastante diferentes. No entanto, o nosso trabalho diário, ele se concentra em três grandes eixos, né? Que seriam os recursos humanos, o patrimônio do Estado e a Selic, a Central de Licitações e Compras, que é uma subsecretaria, mas que se reportam também ao secretário de administração, que seriam as compras do Estado. Dentro desses três eixos, nós temos aí nove subdiretorias e que têm as suas especificidades, mas na realidade vamos dizer o seguinte, nós nos dividimos mesmo nesses três grandes eixos.
Secretário de Camelli, um trabalho importante da sua pasta, a gente percebe pelas informações do site do governo, da própria secretaria, é a gestão de ativos. Fale um pouco sobre a importância desse trabalho para a modernização administrativa do Estado.
Claro. A gestão de ativos do Rio Grande do Sul, na realidade, abrange todos os ativos. Quando se fala em ativos, se pensa em imóveis, mas também são os bens móveis e até os removentes, digamos assim. E dentro desse processo existem equipes especializadas que atuam nessas áreas. Por exemplo, a questão dos veículos do Estado, de todos
seriam
os Estados também.
Os semoventes
se fala quando são seres vivos, né? Por exemplo, o Estado pode ter gado, pode ter cavalos, como é o caso da Brigada, e são semoventes. Ou seja, os móveis e imóveis, né? Então, os veículos também faz parte da nossa gestão, e aí requer tecnologia e uma série de coisas. Por isso, os investimentos nessa área também, grandes em tecnologia. Vamos falar especificamente então de cada área um pouco. Na questão dos imóveis, a questão dos imóveis, eles têm um universo bastante grande. Hoje nós temos em torno aí de, nós calculamos em torno de 8 mil imóveis no estado do Rio Grande do Sul. Eles estão sendo todos cadastrados dentro de um programa específico. O nosso desafio é trabalhar com essa grande base de dados que tem que entrar para dentro do programa. Esse desafio está sendo solucionado com um projeto patrocinado pelo BIRD, ou seja, ele não está saindo dos cofres do Estado, está saindo do Banco de Fomento ao Desenvolvimento. E ele funciona da seguinte maneira: nós tivemos que contratar equipes privadas que percorrem o Estado para fazer o levantamento e as informações específicas sobre cada imóvel. Ou seja, a Secretaria já dispõe de poucos recursos humanos, digamos assim, né, para poder fazer esse trabalho. E o imóvel não é como o servidor, por exemplo, que se comunica conosco numa dificuldade ou no recadastramento. O imóvel está lá, parado no interior, muitas vezes numa pequena cidade, num lugar inacessível, e nós temos que ir ao encontro do imóvel e ver como é que está a situação dele, analisar as questões cartoriais, fazer o georreferenciamento e pegar todas as informações adequadas a respeito desse imóvel para que essas informações possam entrar numa grande base de dados. Nós já conseguimos fazer isso com 70% dos imóveis, coisas que jamais tinha sido feito antes. Mas nós sabemos que um programa só roda adequadamente, pode se considerar concluído, quando todos os imóveis, ou seja, todas as informações estão dentro dessa base de dados. Isso com relação aos imóveis. Com relação aos móveis, que são cadeiras, mesas, computadores e outro tipo de coisa, existe um programa também específico e esse já está, até julho ele já está completo. Com relação aos veículos também, tem programas desenvolvidos hoje para se fazer, inclusive, o gerenciamento e o monitoramento da frota e uma série de coisas. Se investiu muito em tecnologia de informação dentro do Estado e acho que nós vamos certamente chegar ao final dessa gestão com a Secretaria de Modernização Administrativa, uma das mais modernas do país e infinitamente mais avançada do que ela já foi.
Hoje o senhor falou, secretário, que 70% dos 8 mil imóveis que são do Estado já estão totalmente cadastrados, já dentro do sistema. O senhor tem uma estimativa de quando chegaremos a esses 100%? Ainda nesse governo, é claro, né?
Não, pode ser que fique alguma coisa fora, mas de valor patrimonial irrelevante. Os grandes imóveis nós vamos ter todos cadastrados, porque na realidade é o seguinte, um imóvel é uma unidade. Ele pode ser um imóvel que vale 10 ou 20 milhões de reais ou pode ser um pequeno terreno abandonado no meio de uma fazenda, que foi um ex-coleginho, que não tem expressão patrimonial nenhuma, mas que ele demanda trabalho, como qualquer outro grande imóvel. Então, nós estamos priorizando os grandes imóveis para poder ter mais na mão os valores e o que nós podemos considerar como realmente um patrimônio relevante para o Estado do Rio Grande do Sul.
Mas o fato, né, secretário, é que o Estado acabou se transformando numa grande imobiliária também, né?
É, na realidade, o Estado é uma grande imobiliária. E o interessante é, muitas vezes se pensa que o Estado é inchado. É verdade, ele é em algumas áreas, mas especificamente na área de gestão de ativos, eu, que venho da iniciativa privada, sempre faço comparações. Sempre se diz que a iniciativa privada é mais eficiente, é verdade. Agora, se nós compararmos o nosso patrimônio imobiliário em termos numéricos e em termos de valor e compararmos a um patrimônio imobiliário gerenciado por uma grande imobiliária do país ou do Estado, e eu fiz essa comparação, uma imobiliária privada tem muito mais pessoas para poder gerenciar os seus imóveis em termos de avaliação, em termos de locação, de alienação, do que o Estado. Nós estamos, assim, bastante deficientes. Por isso que nós estamos fazendo esses projetos que visam aí terceirizar essa gestão e estamos caminhando para isso, né? Nós não temos como contratar mais pessoas, então nós temos que otimizar a nossa gestão.
Secretário, e como o Estado acabou ficando dono de um patrimônio imobiliário tão grande, né?
Bom, existem certas ações que geram incrementos no patrimônio imobiliário, por exemplo, compra e venda, doação de municípios que doam terrenos para o Estado, ou doação de terceiros, no caso de falecimento, vem numa herança, uma pessoa deixa o imóvel para o Estado, execuções fiscais, ou seja, as pessoas não têm como nos pagar e acabam deixando o imóvel em garantia e o imóvel reverte para o Estado, quer dizer, adjudicação e quitação de dívidas, né? Basicamente o que eu estou falando. São relações público-privadas que geram o aumento do patrimônio do Estado, além do Estado, em determinadas circunstâncias, tem que fazer alguma aquisição, né? Então, isso o que acontece? O patrimônio do Estado é um grande corpo imobiliário. Ele está me faltando a palavra, mas ele está sempre em renovação, ele nunca é estático, né? Ele é dinâmico, essa é a palavra que eu queria dizer. O patrimônio do Estado é dinâmico, ele se compra, se vende, se aluga, se desaluga, e por isso que é importante fazer uma gestão adequada disso, né?
E secretário Rafael de Camelli, você tem uma percepção do que são esses imóveis? São, por exemplo, são moradias, residências, são edifícios, são fazendas, são...
É tudo isso, meu amigo, é tudo isso. E essa é a nossa grande dificuldade. Nós temos até, assim, um ex-coleginho numa região em que ele não se faz mais necessário e que ele visava atender as necessidades de uma pequena aldeia que já não existe e que ele ficou um pequeno terreno e uma ruína dentro de uma propriedade rural abandonada, até um prédio inteiro numa cidade bastante populosa do Estado. fazendas também, é verdade, e hotéis, tudo que é tipo de coisa, o Estado tem.
É complexa a gestão dos ativos, então.
Exato. E nós temos o desafio de fazer com que tudo isso não gere ônus para o Estado, né? Isso é um grande desafio. Nós já conseguimos fazer nessa gestão grandes reduções de aluguéis. Eu vou dar um exemplo aqui, vou pegar dois exemplos que para mim são emblemáticos. O Detran pagava mais de R$400 mil por mês de aluguel. E nós conseguimos, através de uma gestão imobiliária adequada, juntar o Detran com a Secretaria de Segurança, ali na Voluntários da Pátria, e hoje nós não pagamos nada de aluguel. Ou seja, são R$400 mil a menos. A Metroplan, por exemplo, tinha alugado um ou dois andares, isso eu estou falando da gestão passada, né? Tinha um alugado ali na 24 de outubro, quase R$150 mil por mês de aluguel. Hoje ela está acomodada lá no centro administrativo, é só fazer gestão de pessoas, de espaços, e também suprimimos esse pagamento. Então, eu estou falando de duas coisas, já são quase R$600 mil a menos por mês.
Por mês.
Por mês. E nós temos muita coisa para fazer, porque com tudo isso, com todo esse esforço que está se fazendo, nós ainda pagamos quase R$50 milhões por ano, aí é por ano, não é por mês, quase R$50 milhões por ano de aluguéis no Estado, quando nós somos donos aí de 8 mil imóveis, entre pequenos e grandes. Então, dá para fazer gestão com isso, dá para resolver. Nós estamos trabalhando forte nisso, e na área de permutas também. O Estado também serve para, quer dizer, os imóveis do Estado também servem para suprir necessidades prementes do Estado, que podem ser várias, como segurança, como saúde, educação. No momento, nós estamos priorizando segurança, como vocês têm visto.
Nós temos, né, observado, né, secretário? Construção de, exatamente, presídios, né?
É, o que aconteceu? Não adianta a brigada e o secretário de segurança fazer todo esse esforço para prender mais gente, se depois nós não temos onde fazer com que as pessoas cumpram as suas penas. O presídio central é uma coisa emblemática, problemática em Porto Alegre, então nós estamos atacando de frente isso. Como a situação financeira do Estado está muito difícil, inclusive nós temos pagado os servidores aí com alguns dias de atraso, nunca deixamos de pagar, mas alguns dias de atraso, e nem isso nós gostaríamos de estar fazendo. Agora, como nós não pudemos nem honrar no primeiro dia do mês, esse nosso compromisso, nós menos ainda temos dinheiro para gastar em aquisições imobiliárias. Então, o que está se fazendo? Nós estamos alienando grandes imóveis e nós já vamos aí para o segunda grande realização, que somadas chegam quase aí a mais de R$50 milhões nesses duas grandes casas prisionais, que foram feitas com alienação de imóveis que não estavam sendo, que não estavam, digamos assim, não estavam cumprindo o seu papel para a sociedade. Porque uma das coisas que eu tenho dito é o seguinte: os imóveis do Rio Grande do Sul não servem às pessoas que os ocupam. Eles têm que servir à maioria das pessoas. E têm que servir a projetos que contemplem problemas graves do Estado. E segurança é emblemático. Por quê? Porque o problema de segurança, quem mais sofre com isso, é principalmente as pessoas que têm menos condições financeiras e, portanto, menos condições de se defender, que moram em zonas mais críticas. Então, nós investindo em segurança, tirando aí a bandidagem da rua, nós estamos protegendo as pessoas que mais precisam, com imóveis que estavam sendo utilizados por poucas pessoas e que poderiam essas pessoas estar trabalhando em outro lugar. E foi o que nós fizemos. Nós, com algumas alienações, aí conseguimos quase R$60 milhões com grandes imóveis. Essas pessoas vão trabalhar sem prejuízo do seu serviço em outros locais, e nós estamos resolvendo um problema que atende a milhares de pessoas e não a algumas. E esse é o conceito da gestão de ativos: colocar o patrimônio do Estado a serviço da maioria das pessoas.
Secretário Rafael de Camelli, o que o senhor tem a dizer sobre os investimentos que estão sendo realizados em tecnologia da informação na gestão de ativos?
Na realidade, como eu falei, nós temos o sistema GPE, que é Gestão Patrimonial Estadual, é um controle do patrimônio, um sistema GPE, que é patrocinado com dinheiro do BIRD, e nesse sistema esse sistema. Então, é uma grande base de dados, onde os dados depois podem ser cruzados, avaliados e projetados. Foi feito sem ônus para o Tesouro, como eu falei, e ele vai contemplar, então, tudo isso. Um grande programa onde tem todos os dados a respeito dos imóveis e dos móveis, né? E dos veículos. Isso já está, agora em julho, já está finalizado. Então, o programa já está rodando, é um sucesso, e nós queremos partir, num segundo momento, depois, se o nosso projeto puder ter continuidade, nós vamos sofisticar mais ele ainda. Aí nós vamos colocar e já tem um pequeno programa de demonstração que já me foi apresentado, funcionou bem, mas nós precisamos ter toda a base de dados para que ele funcione. Isso funciona da seguinte maneira: um gestor, através do monitor, pode ter o panorama no estado inteiro, da imagem na hora real, via satélite, de um por um, de todos os imóveis, e aí esses imóveis vão poder ser analisados e os dados deles vão poder ser conferidos no mesmo instante. Ou seja, a gente bota a imagem de um dos imóveis do estado na tela e ali vão ter todas as informações. Quanto ele vale, que tamanho ele tem, e pode ser inclusive linkado com o nosso programa de recursos humanos também, que é muito avançado, e que aí vai se poder saber que esse imóvel que vale tanto, tem tantas pessoas que trabalham dentro, quem são essas pessoas, quanto ganham e toda a informação. Então, é a relação entre imóveis e pessoas. Porque a gente não consegue fazer gestão de ativos sem conseguir fazer gestão também de recursos humanos. Afinal de contas, nós temos que considerar não só uma alienação de um imóvel, uma permuta, temos que considerar também o bem-estar de quem trabalha dentro. O fato de uma pessoa sair de um imóvel não significa que ela tem trabalhar em condições piores. Nós temos que fazer isso de maneira concomitante e valorizar o nosso funcionário e, como eu disse, e fazer negócio que favoreça a maioria das pessoas ao mesmo tempo.
Secretário Rafael de Camelli está presente aqui no estúdio da Rádio Web Piratini, no programa Governo em Rede. Secretário, o que está previsto na área de permuta e alienações até o final deste ano?
Olha, eu posso dizer o seguinte: nós temos, em termos de permuta, para começar dentro da ordem proposta, permutas, nós fizemos uma grande permuta com um grupo privado, com o terreno da FDRH, e já estamos concluindo o primeiro presídio. A segunda permuta foi feita com terrenos de Bento Gonçalves, que foram permutados, e vão contemplar também um presídio na região da Serra, precisamente em Bento Gonçalves, mas que vai atender os municípios da região, então que ficariam bem atendidos. Além do que, nós tiramos um presídio que estava no centro da cidade de Bento Gonçalves, que era um risco enorme para a população, e já teve vários incidentes lá, e foi um pleito aí de décadas que o governo Sartori conseguiu resolver, prometeu e resolveu. E vamos partir para mais um grande presídio, e para isso nós estamos aí vendo um formato que vamos oferecer para o mercado com o ginásio da Brigada Militar, ali, como eu já havia falado, com o centro de treinamento do Corpo de Bombeiros, que nós tentamos alienar num primeiro momento, mas o nosso... O termo certo é concorrência, né? O termo técnico é concorrência, não foi leilão, foi uma concorrência, e com um preço mínimo que nós achamos que vale. Temos certeza que é esse o valor, que estava adequado, mas a iniciativa privada, num primeiro momento, não conseguiu comprar esses terrenos, porque o valor era muito alto, em torno de 126 milhões de reais. Como o pagamento era à vista, num primeiro momento, apesar de haver vários interessados, em função de crise e outras coisas, não houve nesse momento ainda a conclusão de um negócio. Agora nós vamos voltar a negociar esse patrimônio, talvez de uma maneira compartimentalizada, porque ele ficou muito grande assim. Estamos estudando, isso não é problema. E também não é problema, me perguntaram se eu tinha ficado decepcionado que nós não tínhamos conseguido alienar esses imóveis. Eu digo, não, de forma alguma, porque nós estamos alienando outros. E o patrimônio continua no Estado, é só uma questão de tempo. O Estado tem tempo e tem calma para realizar os melhores negócios. Então, nós, em termos de permuta, é isso. Nós já fizemos duas grandes permutas, vamos concluir a terceira grande permuta esse ano, eu tenho certeza, agora nós estamos só adequando o formato, mas nós ainda temos o nosso dia a dia, que são alienações, leilões, e concorrências que são feitas todo mês. E essas alienações formam o fundo, nosso fundo imobiliário FEGEP, o Fundo de Gestão Patrimonial. Então, nós já temos 10 milhões de reais nesse fundo. Esse fundo serve para fazer isso que eu estou dizendo, fazer um presídio, construir uma ponte, construir um colégio, mas também para reformar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos trocando, depois de 30 anos, todos os elevadores do Centro Administrativo do Estado por elevadores muito modernos, que funcionam mais rápido, que vão dar segurança às pessoas, que hoje a segurança não é tão grande, porque são equipamentos aí de 30 anos, então até o final do ano a metade já está colocada, inclusive. É uma aspiração aí de todo o centro administrativo, na medida em que nós temos lá quase 4 mil pessoas transitando todo dia. Então, esses elevadores não vão ter mais ascensorista, eles funcionam automaticamente, eles são inteligentes. O elevador que vem buscar as pessoas não é o que ela chama, mas é o que está mais perto. Isso tudo é feito através de um programa. E, inclusive, com a economia de manutenção, mão de obra e da necessidade deles funcionarem sem funcionários que têm que ser contratados aí, têm que ser terceirizados, em alguns anos ele já vai se pagar. Então foi um ótimo investimento, vamos trazer conforto ao funcionário, e é um exemplo do que pode se fazer com esse FEGEP, né, Fundo de Gestão Patrimonial. Então, como eu estava dizendo, nós temos aí ainda 10 milhões no FEGEP, fruto aí da alienação de pequenos imóveis, rurais e urbanos. Nos próximos 40 dias vamos alienar mais 20 milhões de reais de imóveis que vão entrar no FEGEP também. Não é certo que eles serão todos vendidos, mas uma parte disso será vendido, talvez a metade. Mas eu diria, e para os próximos 2 meses, aí eu diria, ou 3 meses, diríamos que seria mais uns 20 milhões. Acho que vamos colocar aí mais uns 30 milhões no FEGEP até o final do ano. Sem contar as permutas, que aí não chega a entrar no FEGEP, né? Porque a permuta, quem vai nos construir uma obra já recebe diretamente o terreno. Então, apesar de nós termos tido que organizar tudo isso no início da gestão, agora isso se tornou um projeto, e como diz sempre o governador Sartori, nós fazemos projeto de Estado e não fazemos projeto de governo. Ou seja, se nós não fizermos, nós não estamos preocupados em sair correndo e vender tudo. Nós estamos preocupados, nós estivemos preocupados em aprovar uma legislação que nos permitisse fazer essas operações, o que foi feito, e, em segundo lugar, colocar essa filosofia e esse princípio de que os imóveis têm que servir à maioria das pessoas e organizar a nossa gestão de patrimônios. Isso vai ficar para a próxima gestão, seja ela qual for. Isso foi uma ideia que surgiu, veio para ficar. Nenhum governo vai deixar de levar isso adiante, porque isso favorece a todos. Então se mudou um grande paradigma no Estado, que é descolar essa questão de recursos humanos do imóvel específico onde as pessoas trabalham. Patrimônio é do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário, não é de ninguém.
Uma curiosidade nessa sua explicação com relação aos recursos do fundo, que hoje são de 10 milhões.
Sim.
E em breve chegarão a 30 milhões de reais. Qual é a destinação desse dinheiro?
E nós não temos pressa para destinar o recurso, porque existem vários projetos. E outra coisa que se instituiu é que isso não é uma deliberação do secretário de administração. Isso é deliberado por um conselho de gestão patrimonial, para que esses investimentos sejam decisões absolutamente democráticas e dentro de um espírito assim que leve em consideração vários argumentos. Então, nesse conselho fazem parte a Secretaria de Administração, que é a nossa, a Secretaria da Fazenda, a PGE, Procuradoria Geral do Estado, a Casa Civil e a Secretaria Geral de Governo, ou seja, todos os imóveis, todas as destinações ou as alienações são decididas de maneira colegiada por esse grupo que representa todo o governo do Estado.
Secretário Rafael de Camelli, além da instalação dos novos elevadores, né, no Centro Administrativo do Estado, que o senhor mencionou na entrevista, estão previstos outros investimentos, né, nesse importante local que concentra boa parte dos órgãos do Estado?
Sim, nós temos investimentos patrimoniais e temos investimentos operacionais, mas que sempre fazem parte de gestão de ativos. Nós estamos fazendo um investimento em tecnologia com dinheiro federal, numa parceria com a CE, que é colocar no teto da Secretaria de Educação, que tem uma área solar bastante grande, painéis solares que vão gerar energia fotovoltaica para o centro administrativo, e além do que teremos um veículo elétrico também funcionando lá dentro, que vai servir ao centro administrativo como segurança e operacional. Então é um projeto bem interessante. Esse veículo vai ser monitorado pela URGS, pelo pessoal de pesquisa. Então nós estamos gerando energia limpa no centro administrativo e estamos propiciando também parcerias de pesquisa em tecnologia. Então são os elevadores, é a geração de energia. O estacionamento do centro administrativo também, que sempre foi utilizado de uma maneira não desorganizada, mas pouco tecnológica, agora vai mudar isso completamente. Agora nós vamos ter um sistema eletrônico de leitura de placas, ou seja, os funcionários que botam o carro lá dentro, que vão utilizar os estacionamentos, vai se ter a origem, o horário que entra, o horário que sai, e vai botar o carro lá dentro quem pode botar. Então as coisas estão começando a ficar organizadas. Junto com isso, também no centro administrativo, não é a área de patrimônio, mas é de recursos humanos, nós estamos implantando o ponto eletrônico com a leitura biométrica, ou seja, a pessoa tem que botar o dedo, porque aí a digital é lida. Então, veja bem, nós vamos ter um centro, no final dessa gestão nós vamos ter energia solar no centro administrativo, alta tecnologia em elevadores, que estão sendo produzidos, inclusive, em vários países, porque a tecnologia mais avançada é mais barata, que vem para cá. Nós vamos ter o controle biométrico dos servidores, ou seja, todo mundo vai cumprir rigorosamente seu horário de trabalho. Os automóveis também estão organizados lá dentro. Pela primeira vez, tudo isso vai ser controlado. E nós conseguimos fazer o lugar definitivo para a OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é um teatro de 1.300 lugares. Esse teatro da OSPA, ele é cedido para a OSPA, mas ele se tornou um espaço público muito moderno, climatizado, espetacular, com estacionamento, tudo para toda a população do estado. E ele foi feito, então, com apoio do Ministério Público do estado do Rio Grande do Sul e com doações privadas. Mais uma vez, nós fizemos uma grande obra aí, sem ter que usar o dinheiro dos cofres públicos, porque é um dinheiro que nós não temos. Então, estamos com uma gestão aí espartana, mas mesmo assim estamos conseguindo realizar. Então, como eu disse, elevadores novos, controles tecnológicos, teatro novo, energia solar. Nós trabalhamos dentro de um conceito de governo. Quando a gente muda conceito, a gente muda a cabeça das pessoas. Quando a gente muda a cabeça das pessoas, as coisas acontecem e se perpetuam no tempo. Fatos e obras são pontuais, conceitos são para sempre. Então nós estamos mudando conceitos, nós estamos revendo o Estado, um Estado para todos, e então essas ideias ficam, esse projeto fica. Se nós vamos continuar tocando esse projeto, eu não sei, mas nós estamos deixando, não a semente, mas o início efetivo de uma nova gestão e de um novo momento no Estado do Rio Grande do Sul.
Mais alguma informação, secretário Rafael de Camelli, que o senhor gostaria de destacar no encerramento do Governo em Rede desta semana?
Eu gostaria de destacar que tudo isso que eu estou dizendo para vocês é uma coisa que não está sendo construída só pela Secretaria de Modernização Administrativa, isso é um conceito de governo. Eu gostaria de dizer que tudo isso que foi feito, que eu falei até agora sobre permutas, eu também esqueci de dizer de uma permuta importante que resolveu todo o problema do arquivo público do Judiciário do Rio Grande do Sul, que foi uma permuta que nós promovemos junto com o IRGA, com o Instituto do Arroz. Ou seja, o que que acontece? A gestão é dinâmica, ela não fica dentro das paredes da Secretaria de Administração. Nós interagimos com todas as secretarias, temos conseguido a colaboração e a compreensão de todos, da Fazenda, da PGE, que fez um grande trabalho organizando toda a questão jurídica desses processos, e das outras secretarias. Ou seja, esse governo trabalha junto, trabalha em parcerias, foi uma determinação do governo Sartori desde o início do governo, e se nós não vamos conseguir fazer tudo o que nós gostaríamos, nós pelo menos vamos fazer muito diferente do que já foi feito. E principalmente feito não a duas, a três, mas a várias mãos aí, por isso nós estamos conseguindo resultados.
Bem, chegamos ao fim desta edição do programa Governo em Rede, agradecendo ao secretário de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, Rafael de Camelli, e de sua assessora de imprensa, Juliana Hall, que está aqui também no estúdio.
Para mais informações sobre as ações do Governo do Estado, acesse rs.gov.br. Tenham todos um bom dia.
Governo em Rede. Produção, Rádio Web Piratini. Realização, Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.